Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos no ar com mais um boletim de olho no clima pelo Brasil, o clima que influencia a produção agrícola Brasil afora. A gente vai lá para o oeste da Bahia, lá para Luiz Eduardo Magalhães, onde eu converso agora com o Luiz Henrique Cassuia. Ele é consultor agronômico, está rodando aquela região que tem 1 milhão e 600 mil hectares de área plantada lá, e a situação está começando a preocupar o produtor por lá. Luiz, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Traça um retrato para a gente do que está acontecendo aí no oeste da Bahia e qual é a situação das lavouras nesse momento. Eu falei de 1 milhão e 600 mil hectares de área total ou só de soja, Luiz?
Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês. Bom, a soja é 1 milhão e 600 mil hectares. Algodão, praticamente, esse ano deve plantar 300 mil hectares e 140 mil hectares de milho. Mais outras culturas, totalizando aí 2 milhões e 200 mil hectares, região oeste da Bahia, Alex.
Muito bem. E qual é o retrato da região nesse momento? Onde tem problema, onde a situação está mais tranquila, se é que dá para falar de tranquilidade nesse momento, né, Luiz?
A situação para nós realmente é preocupante em algumas regiões, mais do que outras. Nós estamos na soja mais um mês atrasado em relação à safra anterior. Regiões como, chegando no Rosário, região da Roda Velha, receberam volumes um pouquinho maior de chuva, um pouco mais regulares, então encontra-se em situações melhores essas lavouras, mas também irregulares ainda. Partindo ali para o anel da soja, principalmente a linha do ouro ali, já tem volumes bem menores, menos expressivos. Para você ter uma ideia, mês de outubro, novembro e até dezembro, 70 milímetros. Então, realmente muito pouco. Pegando a região de Placas e Bela Vista, aí já tem uns volumes melhores, né? E a região da Garganta e principalmente a região da Coaceral, que está com volume bem abaixo do normal, do esperado. Então, há uma variação muito grande e na soja nós estamos, na média, um mês atrasado em relação às safras anteriores.
Bom, vamos entender então essa irregularidade e o que isso pode trazer de impacto para a produtividade. Em que momento as lavouras estão e essa falta de chuva já reduz o potencial produtivo das lavouras, Luiz?
Alex, primeiro eu vou falar um pouquinho do irrigado, que começou plantio no início de outubro. Esse recebeu pouquíssimos volumes de água, de chuva realmente, e com temperaturas muito altas, o irrigado deve ter uma produtividade abaixo da safra passada, mesmo sendo irrigado. Por quê? Temperaturas muito altas durante todo o ciclo. Esses já estão em fase de maturação, início de maturação, adiantando algumas lavouras em 10 dias do ciclo em função de temperaturas muito altas. E algumas lavouras em R5.3, 5.4, ou seja, enchimento de grãos. No sequeiro, nós temos uma variação muito grande. Regiões que receberam menos volume de chuva, plantaram, foram replantadas e algumas estão até sem germinar ainda. Que teve um volume de chuva agora dia 25, que foi o dia do Natal, mas foi um volume baixo em toda a região. E tem lavouras já na fase vegetativa e iniciando floração já. Então nós temos de todas as fases, desde até germinar até a fase de floração, início de floração no sequeiro.
Tá, vamos aos detalhes então. Você falou aí que o irrigado está, o potencial está abaixo da safra passada, que foi de quanto, Luiz?
Olha, o irrigado, a safra passada, nós tivemos potencial aí de 65 a 70 sacos por hectare. Esse ano, muitas lavouras vão ficar na faixa de 50 ou até abaixo. Alguma ou outra faixa de 65 sacos por hectare. Então, abaixo do irrigado, esse ano, está abaixo, normalmente, aí 20 a 30%, dependendo aonde teve uma maior incidência ou não dessas chuvas no próprio irrigado.
Muito bem. E você disse que o problema é a temperatura alta. O que acontece quando a temperatura é muito alta?
Nós tivemos, quando você tem baixo volume de chuva e temperaturas muito altas, a temperatura esfria muito, temperaturas muito altas no solo, fazendo com que ataque até macrofomina, são fungos que ficam no solo, principalmente em estiagem. Isso aí tem feito um ataque muito grande. E também desenvolvimento baixo no vegetativo, ou seja, diminuindo o número de internós e principalmente menor peso desses grãos.
O que justifica, portanto, uma perda do potencial produtivo, como você relatou aí, certo?
Positivo. Infelizmente, faltou, inclusive, volumes de águas, onde no irrigado houve uma diminuição, falta de energia em algumas regiões também, diminuindo que o produtor fizesse menos irrigação também.
Muito bem. Nas áreas de sequeiro, só para a gente ter uma comparação, que percentual que é irrigado, que percentual que é de sequeiro? Maior parte, imagino, seja de sequeiro, né?
Ah, perfeito. O sequeiro representa 95% da área, né?
Uhum.
Então, o sequeiro hoje, em contas que eu falei, desde algumas áreas que foram replantadas, tivemos produtor, infelizmente, com replantio de 2 a 3 vezes. Além do clima, que está muito irregular ainda na nossa região, nós tivemos problemas graves com sementes de baixa qualidade.
Ah, é?
Isso fez com que aquelas sementes com principalmente baixo vigor fizessem com que algumas lavouras fossem mal estabelecidas. Aliado ao clima quente e seco, uma taxa de replantio um pouco maior em relação aos anos anteriores.
E você me disse antes da gente entrar no ar que tem área que nem conseguiu ser plantada ainda, nem foi possível plantar, Luiz.
Positivo. Nós temos áreas ali na região da Coaceral, região da Linha do Ouro, que volumes muito baixos de chuvas. Em 3 meses, para você ter uma ideia, outubro, novembro, dezembro, alguns talhões, não é a fazenda toda, só para você ter uma ideia, dentro da mesma fazenda, tem lavouras com 70 milímetros num talhão e mesmo, na mesma fazenda, no talhão, com 200 milímetros. Então, essa variação que está muito grande de volume de chuva e temperaturas tem feito com que o produtor não consiga germinar toda a lavoura até o momento.
E qual o percentual de área plantada até agora, nessa área de sequeiro principalmente?
Alex, eu vou te falar que nós temos aí 90%, 95% plantado.
Plantado.
Plantado, mas não germinado, né? É isso que é o grande problema. Então, algumas lavouras sentiram muito, já que germinaram no início, mas não receberam o volume de chuva suficiente, sentiram muito o efeito de altas temperaturas.
Tá. E você disse que a última chuva mais regular, mais distribuída, foi no Natal, dia 25?
Positivo. Dia 25, nós, na noite de Natal, nós tivemos um volume, mas foi muito variável. Algumas regiões com 5, 7 milímetros e outras até 20 milímetros.
O volume não foi, foi grande, então, né, Luiz?
Exatamente. Esse aqui, o volume foi muito baixo. Temos as expectativas, todas as previsões estão mostrando pequenas chuvas até o dia 31 agora, e a partir de janeiro, volumes maiores. É isso que nós estamos esperando para as lavouras de soja da nossa região, de milho e algodão, que possa regularizar o clima para nós daqui para frente, Alex.
Eu conversei recentemente com um colega seu aí, de Luiz Eduardo Magalhães, um produtor rural, e ele estava me dizendo que vocês têm até o dia 31 de dezembro para plantar a soja. No entanto, o melhor momento de plantio já passou. Você confirma essa informação, Luiz?
Alex, vamos lá. Primeiro, isso de acordo com o que seria... Nós tivemos uma prorrogação, os institutos, os órgãos aqui da nossa região. Foi prorrogado esse prazo de soja. Eu recebi essa informação hoje, através de um diário, que vai ser prorrogado até 20 de janeiro, em função de todas as condições que eu acabei de relatar.
Ah,
oficialmente, até dia 20 de janeiro.
20 de janeiro.
Agora,
tá.
Logicamente, quanto mais tarde nós plantamos, é questão de fotoperíodo. Nós vamos diminuindo o tamanho dos dias, né? Menos quantidade de luz e potencial de produtividade vai diminuindo, logicamente, quanto passar, quanto mais tarde nós plantarmos.
Entendi. Ou seja, mesmo que as chuvas se regularizem, que o plantio se desenvolva, já tem algum prejuízo instalado nesse momento, e se as chuvas não vierem, a situação pode se agravar. É isso, Luiz, no final das contas?
Nós entendemos que sim, que nós devemos ter um potencial de produtividade abaixo da última safra, mas que com a regularização das chuvas, nós vamos conduzir as lavouras necessariamente com todas as condições fitossanitárias que ela precisa para que a gente possa minimizar essas perdas. Então, nós queremos e acreditamos que com a regularização de chuva, principalmente nós temos janeiro, fevereiro, e essas sojas, muitos vão encher grão entre fevereiro e março, nós temos uma regularidade de chuvas para que nós tenhamos um bom potencial. Não digo excelente como foi nas duas últimas safras, mas um bom potencial ainda. Nós acreditamos, pelas áreas de perfil de solo que nós temos, e se as chuvas regularizarem, nós ainda poderemos ter boas produtividades pela altitude e pela quantidade de luz que nós temos na nossa região.
Só relembrando, nas últimas duas safras, a média que vocês fecharam aí ficou em torno de 60 sacas, certo?
É positivo. A safra retrasada, nós tivemos uma produtividade excelente, acima de 60 sacos por hectare, e essa última safra, 56 sacos por hectare.
Muito bem. Bom, então, os institutos de meteorologia estão dizendo que a chuva volta a se regularizar a partir do início do ano. Dá tempo, Luiz?
Olha, Alex, principalmente para sojas que estão no vegetativo e sojas, dá tempo sim. O que nós temos que fazer? O que eu aconselho os produtores? Que mantenha muita calma nesse momento, que eles conduzam a lavoura até a chegada da normalização das chuvas, para que depois da normalização das chuvas a gente possa fazer todos os tratos fitossanitários que as lavouras exigem. Ou seja, um excelente controle de ervas daninhas, um bom controle de doenças que provavelmente deve aparecer bastante, porque nós devemos ter bons volumes de chuvas a partir de janeiro. Então, esse trato fitossanitário para doenças deve ser muito bom e, logicamente, um bom controle de pragas. E assim, o produtor deve atingir uma boa produtividade, se Deus quiser, com a regularização das chuvas a partir de início de janeiro. Aí.
Muito bem. Luiz, só para a gente encerrar, milho como é que está?
Alex, milho, normalmente a nossa região é plantada em outubro. Esse ano, a grande maioria do milho foi plantado agora no mês de dezembro. Então, nós temos duas épocas, outubro e dezembro. Então, milho, a grande maioria, a gente fala que 90% do milho foi plantado em outubro. Nós devemos ter boas produtividades do milho desde que a gente conte com essa regularização das chuvas. Então, o milho ainda está muito novo, mas apresenta um bom potencial até o momento.
Muito bem. E o algodão?
Alex, o algodão foi plantado no início de dezembro, a grande maioria, e vem sendo plantado até agora. Algumas lavouras que foram plantadas de dezembro e não tiveram volumes regulares de chuvas, há necessidade um pouco de replantio. Dependendo dessa chuva que foi agora dia 25 de dezembro, minimizou esses problemas. Então, o algodão, nós devemos ter uma baixa taxa de replantio assim que normalizar as chuvas, e aí nós devemos ter boas produtividades de algodão se nós tivermos até o volume de chuvas bons, bem distribuído até final de abril. Aí sim nós podemos contar com boas produtividades de algodão.
Muito bem. Vocês plantam safrinha aí, Luiz?
A safrinha esse ano, infelizmente, a região ela tem baixo volume de safrinha, né? Algumas regiões, mais na região da garganta, onde chove um pouco, mas segunda safra para nós, nós estamos completamente comprometidos.
Né?
É um volume muito baixo, mas que está comprometido. O que o produtor deve fazer? Plantar uma palhada boa, um bom milheto, uma boa braquiária, para que possa formar uma palhada pós a colheita daí.
Não deixar o solo sem cobertura, né?
Perfeito. E aonde que faz segunda safra são as áreas irrigadas, né? As áreas irrigadas, deve iniciar já o plantio de algodão após a colheita dessa soja, ou colhendo soja, plantio de milho também como segunda safra nas áreas irrigadas.
Legal. Meu caro Luiz Henrique Cassuia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo um retrato bastante didático aí da situação lá no oeste da Bahia, situação que nesse momento preocupa o produtor, mas que com uma regularização das chuvas pode ainda resultar numa média de produtividade que o produtor ainda consiga pagar suas contas e pelo menos sobrar um pouquinho, né, Luiz?
Positivo, Alex. É isso que eu quero deixar a todos os ouvintes e principalmente aos produtores da região oeste da Bahia, que mantenham a calma nesse momento, que conduzam as suas lavouras de maneira ordenada, principalmente de maneira muito técnica após a regularização das chuvas. E se Deus quiser, com a regularização das chuvas, nós ainda vamos ter uma boa safra. Não vai ser recorde como nós tivemos na safra 16-17, mas nós vamos ter uma boa safra e, se Deus quiser, o produtor pode contar com a ajuda de Deus aí para que nós possamos regularizar e ter uma boa safra aí. Alex, gostaria de agradecer aos ouvintes aí, aos Notícias Agrícolas, e muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês.
Nós é que agradecemos, aproveito para desejar a você, aos familiares, ao pessoal aí do Oeste da Bahia, um ótimo 2020, que a gente consiga, em 2020, trazer boas informações aqui para o pessoal. Obrigado, viu, Luiz? Um abraço para você.
Um abraço e, com certeza, 2020 será um grande ano. Um abraço.
É isso aí. Luiz Henrique Cassuia, consultor agronômico, conversando com a gente, traçando, portanto, um retrato da situação das lavouras lá no oeste da Bahia. Nem tudo está perdido, mas existe sim uma perda do potencial produtivo já sendo colocada aí sobre as lavouras. E a gente torce para que essa perda não se acentue daqui para frente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.